Nós hoje daremos continuidade no tema que nós começamos na terça passada. Nós estávamos falando na terça passada sobre as igrejas conformadas com o mundo. Nós fizemos a introdução a esse assunto e hoje nós falaremos sobre a igreja de Pérgamo e também sobre a igreja de Tiatira, conforme a gente vem na programação dessas terças-feiras. Só recapitulando, basicamente três pontos que nós falamos na semana passada. Nós falamos que a igreja conformada com o mundo é uma igreja que troca as verdades bíblicas por preferências pessoais, por caprichos pessoais. Nós falamos também que, como cristãos que somos, nós temos uma responsabilidade, que a gente chamou de responsabilidade no CPF, né? Que cada um de nós individualmente tem uma responsabilidade diante do Senhor, uma responsabilidade no reino de Cristo. E nós também falamos da responsabilidade no CNPJ, que é a responsabilidade da igreja como instituição, como denominação. E nós ainda falamos que o conformismo com o mundo começa à medida que nós perdemos o ardor do Espírito Santo. Então, quanto menor for o ardor do Espírito Santo, mais conformado a gente fica com o mundo. Então, uma forma de combater este conformismo com o mundo é mantendo o ardor espiritual a cada dia, buscando a presença do Senhor, cultivando o Espírito Santo. E hoje nós vamos então trabalhar a carta de Paulo, de João, escrita à igreja de Pérgamo, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. E eu quero pedir que cada irmão aqui, irmã, cada um vai lendo um verso bem alto para que a gente entenda. Então, Apocalipse, capítulo 2, dos versos 12 ao 17, um irmão lê um versículo, outro irmão lê outro, e assim por diante.
E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios.
Eu sei as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. No entanto, se encontra você algumas coisas. Você tem as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a participar de imoralidade sexual.
Assim tem alguns que seguem a doutrina dos nicolaitas.
Portanto, repente eles que não venham a ti, sem demora, enquanto eles te deixarei com espada também.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escolhido e escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe.
Amém. Até aqui. Então vamos lá. Nós lemos aqui sobre a igreja de Pérgamo. Então, a igreja conformada com o mundo é aquela igreja que ela tem um comprometimento com a palavra de Deus, ela tem um comprometimento com as verdades bíblicas, mas tem algumas coisinhas que não estão tão conforme com a Sagrada Escritura. E é o caso aqui desta igreja. O nome Pérgamo, a palavra Pérgamo, esse nome no original significa casados ou casamento. Então, já tem uma questão aqui. Com quem que esta igreja está casada? Ela está casada com Deus, está casada com a palavra do Senhor, está casada com Cristo ou está casada com o mundo? Então, só para a gente ficar pensando um pouco nessa questão. Quando a gente fala o nome Pérgamo, nós lembramos do quê? Pergaminho. Então veja, o antigamente se usava, antes da descoberta do papel da forma que nós o conhecemos, os textos, as escritas, elas eram feitas em papiro ou pergaminho. Papiro vem do papirus, que era uma planta muito comum, principalmente no Egito, salvo engano da minha parte, é isso, Alexandre? Muito bem, eu pergunto com o Alexandre, que ele é professor aqui na IBD junto com o Hélio. Então, se eu falar besteira, me corrija aí, viu, Alexandre? E o papiros vinha de lá, e o pergaminho, ele era um material feito para escrever a partir do couro. Era um couro tratado, e eles usavam para escrever. E esta cidade dominava esta, entre aspas, tecnologia do pergaminho. Tinha, para vocês terem uma ideia, na cidade de Pérgamo, uma biblioteca com mais ou menos 200 mil volumes. Como se fossem, 200 mil livros. Aí a gente pode pensar, mas será que, qual que é a importância disso? Vamos lembrar que esses 200 mil livros eram escritos à mão. Não tinha a tecnologia de papel e impressão que nós temos hoje. E esta biblioteca de Pérgamo só perdia para a biblioteca de Alexandria, que era a biblioteca que foi... Alexandria é uma cidade que foi construída em homenagem a Alexandre o Grande e era a maior biblioteca da época, daquele período. Talvez aqui, quando a gente está falando de 200 mil volumes, para vocês terem uma ideia, seja maior do que a Biblioteca Municipal de São Paulo, que fica lá na Praça Ramos de Azevedo. Em termos de comparação, para vocês terem uma ideia. E aí vejam só, a cidade de Pérgamo, ela era central, ela era como se fosse uma cidade-sede da medicina. E as pessoas da região, quando estavam doentes com situações mais complexas, elas iam até esta cidade para procurar os especialistas, vamos dizer. E aí, nós temos o símbolo da medicina. Qual é o símbolo da medicina, gente? Quem me ajuda? Vamos lá, Renatinho. Renatinho está aí hoje. Qual é o símbolo da medicina, Renatinho?
É um bastão com uma serpente.
É um bastão com uma serpente. Esta serpente, alguém sabe o nome dessa serpente? Esculápio. Esculápio, ele era um nome de um deus da época, que era considerado o deus da saúde. Então, e este deus era simbolizado por uma serpente, o deus Esculápio, e foi instituído como símbolo da medicina. E nós até hoje carregamos este símbolo, para vocês entenderem a importância que tinha essa cidade e essa cultura lá na época. Só que veja, eles não tratavam apenas da medicina puramente. Eles misturavam as práticas medicinais com práticas religiosas, com práticas pagãs, com misticismo e assim por diante. Tem lugares aqui na frente, viu, Eliseu? E não para aí. Além disso, foi em Pérgamo que foi instituído o culto ao imperador. Então, você não era proibido de ter outras religiões, desde que a primeira adoração, seu primeiro culto, seu principal culto, fosse direcionado ao imperador. Ainda na cidade de Pérgamo, foi construído um altar, uma imagem, melhor dizendo, ao deus Zeus. Quem foi o Zeus? Quem foi Zeus? Deus da mitologia grega, muito bem, Samuel. Esse deus da mitologia grega, evidentemente que é um deus com D minúsculo, ele era considerado o deus principal dentro da religião grega, dentro do panteão grego. É, eu não me lembro bem, eu não anotei, mas era algo perto dessa estátua de Zeus, algo em perto de 30 metros de largura por 40 metros de altura. Para vocês terem ideia de como o paganismo, de como o misticismo, de como essa coisa toda influenciava a cidade. E nós lemos aqui no texto que fala alguma coisa aqui sobre o trono de Satanás, não é isso? Dizem alguns teólogos, alguns historiadores, que é quando o texto de João aqui nessa carta a Pérgamo fala do trono de Satanás, fala que vai além desta imagem desse Deus de Zeus. É como se o sistema governamental de Pérgamo tivesse sido montado para adorar Satanás. É como se tivesse, é como se ali fosse o quartel-general do diabo. É nesse contexto que está falando aqui sobre o trono de Satanás. Ao ponto que, quando se olha nas sete cartas às igrejas da Ásia, não em nenhuma das outras tem uma referência tão clara, tão direta, tão objetiva nesta situação, nesta condição aqui. Veja, fala também de uma pessoa. Qual o nome dessa pessoa que faleceu aí como mártir? Antipas. Antipas, segundo entende, se não foi o pastor da igreja de Pérgamo por um tempo, ele foi um pastor durante um curto período. E veio a perseguição contra os irmãos de Pérgamo. Veio a perseguição contra a igreja de Pérgamo. E na estratégia diabólica, para tentar romper, para tentar parar, para tentar frear a expansão do Evangelho, a propagação do Evangelho, a anunciação do Evangelho, sabe o que fizeram? Já ouviram falar daquela operação Cavalo de Troia? O que é a operação Cavalo de Troia? Quem me ajuda? Cavalo de Troia, gente, o que quer dizer isso? Quando? É o presente de grego. Atenas, quando queria invadir uma outra ilha, mandou um cavalo de presente. Só que esse cavalo, ele era oco, e dentro do cavalo tinha soldados. Ah, nós recebemos um presente, que legal. Abre os portões e manda o cavalo entrar de presente. Era um cavalo de metal. Aí entraram, o cavalo estava lá dentro. Os soldados saíram de dentro do cavalo e fizeram o quê? Tomaram a cidade, renderam a segurança e tomaram a cidade. O povo de Pérgamo fez uma coisa parecida. Construíram. Uns dizem que foi um balde de bronze, outros dizem que foi um tipo de um boi. Pegaram o Antipas, que era o líder da igreja, o pastor da igreja, botaram naquele cavalo, como naquele boi, como se fosse um boi, fechado a barriga embaixo, colocaram ele por cima como uma grande panela de bronze, prenderam ele ali e levaram aquele boi de bronze ao fogo. E o Antipas morreu cozido. Numa tentativa de bloquear, de impedir o crescimento da igreja. E o que acontece? Quando a gente começa a entender esse contexto, a gente então vai perceber a resistência e a solidez desta igreja quando João fala aqui, inspirado por Deus, no verso 13, que sabia que ele permanecia, que a igreja permanecia fiel ao nome do Senhor, que não tinha renunciado à sua fé em Deus e assim por diante. Então, a gente começa a perceber a situação que essa igreja passa. Agora veja, Satanás faz o quê? Ele pega e muda a estratégia. Como ele viu que na perseguição, e isso é um traço comum nas igrejas conformadas com o mundo, Satanás vem numa estratégia de tentar parar, de tentar derrubar, de tentar bloquear através da perseguição. E ele não consegue, então ele faz o que? Ele muda a estratégia. E aí essa estratégia, então, no caso aqui de Pérgamo, e a gente vai ver aqui na próxima igreja também, passa da perseguição para a sedução. E sedução no sentido mais amplo da palavra. É como se Satanás pensasse e planejasse da seguinte maneira: já que eu não consigo parar esta igreja com a perseguição, porque quanto mais eu persigo, quanto mais eu monto cilada, quanto mais eu mato, mais essa igreja cresce, mais essa igreja se afirma com Deus, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar um espírito de sedução no meio daqueles crentes, no meio daquela igreja, e esses crentes, aquela igreja vai ser seduzida pelas questões mundanas, vai ser seduzida pelas questões desta vida, vai ser seduzida pela materialidade, e à medida que ela for sendo seduzida, ela vai esfriando na fé, e à medida que vai sendo, que vai esfriando na fé, vai ficando conformada com o mundo. Esta foi a estratégia demoníaca. Interessante que quando a gente olha a história da igreja, quando está ali sendo perseguida sob o Império Romano, se deu a mesma coisa. Veio a perseguição e não conseguia. Quando a gente olha a história da igreja, vê que os cristãos, eles eram devorados, eram sacrificados, eles eram dilacerados nas arenas. O que, que aconteceu? Satanás muda a estratégia. O tal do Constantino, que ele era imperador, se converteu ao cristianismo. Ah, agora acabou a perseguição. Agora a gente está... O imperador agora é crente. Os irmãos baixaram a guarda. E ao espírito, aí a igreja é tomada por um espírito de sedução, que vai além de uma sedução sexual, mas é a sedução pelo poder, é a sedução pelo domínio, é a sedução pelas riquezas materiais, é a sedução pelo mundanismo, e aí começam a trazer práticas pagãs, botar dentro da igreja, e aí com isso vai distanciando-se do evangelho. Então, na história da igreja, quando Satanás não consegue, através de um ataque frontal, através da luta, através da perseguição, ele muda a estratégia e vem com um espírito de sedução. E aí a sedução toma conta da igreja. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite que espírito de sedução está repreendido em nome de Jesus. E aqui não tem lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você pode dizer amém?
Amém.
Aí vejam só. E como é que ele vem? Vem nessa estratégia de sedução. Quando cita aqui, cita dois camaradas, cita dois personagens, que é o tal do
Balaão
e o outro, quem é? Balaque. E cita também os nicolaítas por aí, não cita?
Sim.
Então vamos falar, o nicolaíta, só voltando aqui, lembrando, nós já falamos isso outras vezes. Os nicolaítas, eles defendiam basicamente duas coisas. Ou a comida, comer comida sacrificada a ídolo não tinha problema. E segundo, a imoralidade sexual também não tem problema. Por que, que não tem problema a imoralidade sexual? Porque o pecado não se dá na carne, o pecado se dá só no espírito. Então você pode fornicar, você pode adulterar, você pode aprontar, que está tudo certo. Mas o Balaão, ele, junto com o ensinamento de Balaque, ele era mais sutil, remetendo isso aqui lá ao Antigo Testamento, quando teve a contratação daqueles reis para amaldiçoar o povo de Israel, e eles não conseguiam ir, ele abria a boca para amaldiçoar, o que acontecia? Abençoava. E aí ele é chamado, mas peraí, nós estamos pagando você para você amaldiçoar, você para você jogar um agouro, para você acabar com a raça dele, jogar praga. Mas quando você abre a boca, ao invés de amaldiçoar, você está abençoando? O que ele fala assim? Olha, aquilo que Deus abençoou, não tem como amaldiçoar. Mas tem um detalhe. Começa a arranjar casamento
entre o povo hebreu e o povo ímpio. Começa a arranjar esses casamentos, que vocês, daqui a pouquinho, vocês vão ver que vai estar tudo largado, vai estar aquela bagunça, vai estar misturado, e aí vai desandar, vai desviar, vocês não vão nem ter que me pagar mais para amaldiçoar. E era o que estava acontecendo aqui na igreja de Pérgamo. Começou uma conversinha lá no meio da igreja, que não tinha problema do cristão se casar com um ímpio, que não tinha problema da irmã cristã se casar com um homem ímpio. Não tem problema, pode ir casando. E isso foi se alastrando na igreja, foi tomando conta da situação. E infelizmente é o que nós temos vivido nestes últimos dias, de cristãos que estão se envolvendo afetivamente, adquirindo relacionamentos, se casando com pessoas não cristãs. Como se não tivesse problema algum. Eu quero dizer para você que jugo desigual não dá futuro. Jugo desigual não dá certo. É melhor você morrer solteiro e firme com Jesus do que se casar num casamento desigual e perder a salvação ou ficar naquela vida apática e conformada com o mundo. Os solteiros podem dizer amém?
Amém.
Isso. Só teve um amém. Tem uns outros solteiros aqui, a Mariano, Samuel, a Letícia, o Davi, a Aline, não falaram nada. Vocês solteiros podem dizer amém?
Amém.
Muito bem. Então veja, Satanás, ele foi chegando devagarzinho, foi seduzindo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, que estão aqui nesta noite. Satanás não tem pressa em esfriar tua fé. Satanás não tem pressa em esfriar minha fé. Não tem pressa em te derrubar, não. Não tem pressa em me derrubar, não tem. O plano dele é esfriar a minha vida e a sua vida gradualmente. Gradualmente. E quando a gente menos espera, se não tomar cuidado, a gente mesmo desvia. Ah, foi Satanás que me desviou. Não foi, não. Porque quando a gente se sujeita a Deus e resiste ao diabo, ele, ó, foge. Agora, quando eu deixo de me sujeitar a Deus, quando eu deixo de obedecer a Deus, quando eu começo a contrair jugo desigual, quando eu começo a contrair casamento pagão, e esse casamento eu estou colocando entre aspas, porque eu quero ampliar o conceito, não só um casamento literal, mas pode ser uma sociedade, pode ser uma parceria, pode ser uma amizade. A gente tem que vigiar. Quando eu me assento na roda de escarnecedores, isso é casamento pagão. Quando eu estou na roda dos piadistas que não tem temor a Deus, isso é um casamento pagão. Quando alguém lá da empresa me chama para uma baladinha de final de ano, numa festa, eu estou em casamento pagão. Que o Senhor Deus me dê estratégia, te dê estratégia para que a gente abra os nossos olhos e comecemos a enxergar com os olhos espirituais. Quando alguém te chama para praticar um ato de corrupção, levar uma bola, subornar alguém lá no seu trabalho, isso é casamento pagão. Quando alguém te chama para praticar qualquer coisa que fere a santidade de Deus, é casamento pagão. E nós, como igreja de Cristo, precisamos nos atentar. Porque cada vez que eu me caso, que eu adquiro um casamento pagão, eu estou me conformando com o mundo. Eu estou me distanciando de Deus. Mas nesta noite, o Senhor fala ao meu coração e ao seu coração no sentido de nós nos despertarmos. E nós rompemos com tudo isso e falar: Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora veja, esta igreja, irmãos, mesmo naquela perseguição tremenda, ela não abriu a mão da fé. Ela não abriu mão daquilo onde ela acreditava. Mas ela deixou de vigiar. E ela começou a tolerar o que o texto fala, que ela começou a tolerar esse tipo de situação, esses casamentos, estas parcerias, estas situações que aos poucos foram minando. que aos poucos foram enfraquecendo a igreja, que aos poucos foram esfriando espiritualmente aqueles irmãos. E o que é que o Senhor Jesus fala com esta igreja? Fala para se arrepender, fala para se lembrar que lá no céu tem um maná escondido. E então a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite: não compactue com a heresia, não compactue com o casamento pagão, não pactue com o inimigo, não pactue com o mundanismo, porque o Senhor tem um maná escondido lá no céu. E isso fala de alimento espiritual. Não troque a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não troque o chamado que Deus te deu, o chamado que Deus tem na sua vida, por uma situação deste mundo. Não troque, não perca por nada. E o que é que o Senhor ainda fala com a igreja de Pérgamo? Que lá no céu, aquele que chegar lá no céu, aquele que for lá até o último dia, vai receber o quê? Uma pedra branca com um novo escrito, um novo nome escrito, glória a Deus. E essa pedra branca fala de perdão. Essa pedra branca fala de absolvição. Essa pedra branca fala de restauração por completo na presença do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, que talvez você tenha se casado, tenha contraído algum casamento pagão. Se tem um divórcio que Deus autoriza, é o divórcio com o casamento pagão, é o divórcio com o pecado, é o divórcio com tudo aquilo que te separa de Deus, espiritualmente falando. Então tome essa decisão nesta noite, porque o Senhor tem maná escondido para você, tem alimento espiritual para a sua vida. O Senhor tem uma pedrinha branca com um novo nome escrito, e essa pedrinha branca fala do perdão e da restauração completa na sua vida. E essa tem um novo nome, eu não sei qual é, mas eu sei que ele significa que é lavado, remido, transformado e eternamente justificado pelo Senhor Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, as horas estão avançando e a gente precisa adiantar um pouco. Quando nós lemos a segunda, a carta à igreja de Tiatira, que também era uma igreja conformada com o mundo, vamos ler agora do verso 18 ao verso 29, e nós faremos da mesma forma. Cada irmão, um lê um versículo, outro lê outro, de uma forma bem, bem dinâmica.
E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente.
Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que tens as tuas últimas obras, são mais do que as primeiras.
Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria.
Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender.
Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras.
E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras.
Digo vós, porém, a vós demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei.
25.
Então somente conservai o que tens, até que ao bem.
Ao vencedor que guardar até o fim a minha palavra, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
E com a vara de ferro as regirá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai.
E dar-lhe-ei a estrela da manhã,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a Cristo.
Amém. Até aqui. Fazendo um resumo, então, sobre Tiatira. Tiatira era um importante centro comercial que ficava na rota entre a Europa e a Ásia. É como se tivesse um entreposto ali comercial. E ela vivia de negociações de todos os tipos. E se organizava, é como se fossem sindicatos, como se fossem agências que intermediavam estas negociações comerciais como um todo. E as pessoas que não se associavam a estas agremiações, vamos assim dizer, tinham sérias dificuldades em se manter, em se organizar. É como se fossem as associações comerciais, vamos dizer assim, para a gente fazer uma correlação com os dias de hoje. Só que veja, ia muito além da questão econômica, da questão comercial. Porque assim como as outras cidades da época, tinham sérios envolvimentos com religiões pagãs, com misticismo, com culto ao imperador, com práticas imorais, completamente inadequadas, e assim por diante, uma vida desregrada. Então era uma promiscuidade, um mundo muito profano. E era o que estava acontecendo ali na região, e a igreja inserida naquele meio, crescendo, levando o evangelho, levando a palavra do Senhor. E Deus, então, o Senhor, coloca esta igreja de Tiatira como se fosse, vamos fazer um diagnóstico. É ressonância magnética quando põe naquela máquina que entra, né? E Deus, é como se Deus, então, fosse fazer um diagnóstico, botar numa máquina de ressonância e vai examinar a igreja de Tiatira. E aí o Senhor, quando ele é colocado aqui, é importante que o Senhor aqui já começa se apresentando no verso 18, e ele fala assim: aquele que tem olhos que são como chama de fogo e os pés como um bronze reluzente. Isso aqui fala do poder de Deus. Isso aqui fala da pureza, da santidade do Senhor. Isso aqui fala de um Deus que é tremendo, fala de um Deus que é diferente, fala de um Deus que se comporta de uma maneira completamente oposta àqueles deuses pagãos. É uma contraposição que o Senhor se apresenta aqui, falando com a igreja de Tiatira. E quando a gente olha no versículo 19, eu estou correndo um pouco, mas a gente percebe que nesse diagnóstico, é como se entrasse naquele tubo, a gente começa entrando no tubo, deitado, mas vem primeiro a cabeça. Cabeça ou os pés? Começa os pés, é isso? Sei lá, enfim, é a cabeça primeiro. Então vai fazendo o diagnóstico. Então quando está na primeira parte do corpo, seja a pé ou a cabeça, enfim, eu não sei, mas Deus sabe. Começa a observar. E olha o que está dizendo aqui no versículo 19. Eu conheço as suas obras, igreja. Aqui está falando basicamente da produção individual. Está produzindo obra da carne ou fruto do Espírito? Opa, então passou a primeira parte aqui do diagnóstico. Aí Deus continua fazendo aquele diagnóstico no verso 19 ainda. Conhece além das obras, conhece mais o quê? O amor. Esse amor fala da interação, fala da comunhão, da união da comunidade como um todo. Opa! Vamos diagnosticar mais um pouquinho. Conheço a sua fé. E fé nesse contexto que está aqui é a solidez espiritual. O conjunto básico das crenças da igreja. É como se Deus falasse assim: olha, eu estou sabendo que você tem um bom amor, eu estou sabendo que as tuas obras estão ok, olha, a tua fé está firme, você tem uma solidez espiritual. Nota 10, está de parabéns, igreja de Tiatira. Talvez os irmãos de Tiatira, glória a Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus. Vai fazer mais um pouquinho, conheço o que? O teu serviço. Esse serviço aqui está falando no contexto de pronto atendimento. O que Deus está falando? Igreja de Tiatira, você é mão na obra.
Você não é braço curto, não. Você é uma igreja que tem se empenhado. Você é um cristão. Vocês são cristãos que têm se dedicado. Vocês mostram no serviço. Vocês não estão correndo do serviço. Vocês colocaram a mão no arado e não recuaram. Olha quanta coisa boa, gente. E eu fiquei pensando, Jesus, será que nessa parte do diagnóstico eu estou sendo aprovado? Será que nós da DEU estamos sendo aprovados nessa parte do serviço ou já começam as reprovas? Eu não sei. Deus o sabe e cada um consegue saber sobre si mesmo. Mas ok, passou. Vamos fazer mais um pedacinho do diagnóstico. Chegou na parte da perseverança. E o que é a perseverança? É a constância. O que Deus está falando? Se vocês estão constantes nas obras, vocês estão constantes no amor, vocês estão constantes na fé, vocês estão constantes no serviço, vocês são uma igreja que tem perseverado. Pode dar uma glória? A igreja diz, glória. Aí Deus vai fazendo assim, olha só que coisa linda. Cadê o coisa linda? Está ali, né? Olha a coisa linda aí, Hélio. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Glória a Deus. O próprio Deus, gente, falando para a igreja de Tiatira, vocês estão mais crentes agora do que lá no começo. Vocês estão mais firmes agora do que no princípio. Vocês não estão precisando lembrar de onde caíram. Vocês não estão precisando lembrar de lá de trás. Olha só. É como se vocês tivessem crescido na caminhada espiritual. E eu fiquei me perguntando, Senhor, será que agora eu estou fazendo mais do que no princípio? Será que nós da ADU estamos fazendo mais hoje do que no princípio? Do que no princípio de quando nós nos convertemos, do que no princípio quando fomos batizados nas águas, do que no princípio quando fomos batizados no Espírito Santo. Será que nós estamos fazendo mais agora do que no princípio, que já foi dia 6 de julho de 2004? Será que eu estou fazendo mais no princípio desde o dia que Jesus me chamou? Ou será que nós estamos fazendo menos do que no princípio? Às vezes a gente lê a Bíblia e passa correndo. Aí Deus fala assim, peraí, bota um pezinho no freio, puxa o bleque de mão, engata uma marcha ré e volta aqui. Que cada um de nós, irmão, faça uma reflexão. Se nós estamos fazendo mais hoje do que no princípio, não é para se aparecer, não. Porque se eu fizer para me aparecer, é obra de palha e feno. Mas tem que ser para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Então que você possa, que eu possa, que nós possamos fazer uma reflexão. Mas aí, olha só, voltando aqui, tudo beleza. Daqui a pouco segue o diagnostiquinho, o diagnóstico mais um pouquinho. Verso 20. Aí Deus fala assim, epa, para aí. Tem um probleminha aqui. Tem um BOzinho aqui. Vocês estão tolerando uma mulher chamada
Jezabel.
A palavra de Jezabel significa pureza. Só que tanto no Antigo Testamento quanto aqui, ela é exatamente o antônimo, o contrário da pureza. Era a filha da perdição, misericórdia. E ela tinha uma, ela era uma, uma profetisa. Mas ela era o que? Uma profetisa falsa. Isto fala de uma pessoa que vivia em falsidade espiritual, que demonstrava ser serva de Deus, que demonstrava ser filha de Deus, que demonstrava ser uma bênção, mas dentro de si ela era perversa, pervertida, corrompida. Era um sepulcro caiado. Então a igreja estava nota 10. Mas vai fazendo um diagnóstico. É como se fosse uma célula cancerígena que estava ali corroendo. E Deus traz uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos orar. E você que é líder, que está aqui nesta noite, comece a orar: Senhor, se tiver gente com o espírito de Jezabel, que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, ou que o Senhor arranque. Não sou eu que vou arrancar, não é você, líder, porque a obra é do Senhor. Mas cabe a mim, cabe a você, colocar o joelho no chão: Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Que o Senhor salve, mas aquele que não quiser ouvir a tua voz, que o Senhor trate. Eu sei que é uma mensagem dura, mas é o que está na palavra de Deus. Veja aqui, a gente seguindo o texto, e Deus então fala assim: olha, vocês estão com... Quem que era essa Jezabel? É a falsa espiritualidade. Ela no culto profetizava, mas fora do culto se prostituía. Ela no culto profetizava, mas na sociedade ela adulterava. E não só na conotação do adultério sexual, mas no sentido de quebrar o compromisso, o casamento com Deus. Ela era uma pessoa que tinha vida dupla. E que o Senhor nos guarde de quem tem vida dupla. Oxalá seja quente ou seja frio, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Assim diz o Senhor. Eu sei que é uma mensagem dura, mas é o Senhor falando comigo e com você, passando a sua igreja no prumo e falando: conserta, porque ainda há tempo. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Agora veja, as horas estão avançando, a gente precisa acelerar o passo um pouquinho aqui. E ela estava, irmãos, no meio da igreja. Estava tendo oportunidade. Ela compactuava com o mundanismo. Ela compactuava com as coisas erradas. E veja só, pasmem. Verso 20. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Misericórdia. Essa profetisa andando no meio da igreja e levando os irmãos, levando as irmãs ao pecado. Levando os irmãos, as irmãs à imoralidade. Levando os irmãos a distanciarem-se do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: busquem a autoridade de Deus. E se chegar alguém na sua casa, no seu trabalho, te ligar, te mandar um WhatsApp, para querer te desvirtuar dos caminhos do Senhor, para querer te tirar da palavra de Deus, para querer te tirar do caminho que vai para o céu, peça autoridade para Deus, levanta a mão e repreende em nome de Jesus. Você tem autoridade de Deus, eu tenho autoridade de Deus sobre isso. Irmão, a gente não pode abrir brecha. Chegou alguém com o espírito de Jezabel na tua casa, te mandou mensagem, você está achando estranho, Senhor? O espírito não testificou, estou achando que é espírito de Jezabel. É, Senhor, peça confirmação e Deus vai te dar discernimento. Nós estamos vivendo um dia onde nós precisamos orar pedindo ao Senhor o dom do discernimento de espírito. Porque tem muito o espírito do anticristo, que é o mesmo espírito de Jezabel, está no meio da cristandade. Tem gente que parece que é crente, prega como crente, canta como crente, ora como crente, veste como crente, anda como crente, mas não é crente, é lobo no meio de ovelha. E são coisas que nós com os olhos materiais não conseguimos enxergar, não conseguimos perceber, mas quando estivermos com os olhos espirituais abertos, a gente vai identificar. E aí é levantar a mão e expulsar, em nome de Jesus. Espírito de Jezabel, não tem lugar em nosso meio. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus.
Então veja, ela vem, é um lobo no meio da igreja, que vem com o cristianismo liberal. A gente está vivendo uma época de cristianismo liberal. Aquilo que era pecado, parece que não é mais pecado. Aquilo que feria a santidade de Deus, já não fere mais a santidade de Deus para muitas pessoas. Irmão, Eu quero falar uma coisa aqui, o costume, o uso pode até mudar, mas aquilo que era pecado diante de Deus continua pecado. Aquilo que era imoralidade diante de Deus continua imoralidade. Aquilo que era errado diante de Deus continua errado. E nós não podemos aceitar o Acã em nosso meio. A gente não pode aceitar o espírito maligno em nosso meio. E essa casta só sai com jejum e oração. Mas o Senhor nos dará graça e autoridade. E nós não vamos lutar contra pessoas, mas é contra a potestade espiritual. Porque a nossa carne, a nossa batalha não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades que estão assentadas na região celestial. E para lutar contra isso, nós precisamos das armaduras da fé, do capacete da salvação, a espada da justiça, o pé calçado na preparação do evangelho da paz. Aleluia! Nós precisamos da armadura de Deus. Busquemos a armadura de Deus para a glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E qual era o ponto negativo? Por que Tiatira era uma igreja conformada com o mundo? Se era uma igreja que nós já falamos no diagnóstico, estava tudo perfeito, ela tolerava Jezabel, gente.
É, meu Deus.
A Jezabel chegava na casa do irmão, e ele abria a porta para Jezabel. Ó, Jezabel, vem aqui conversar e tal. A Jezabel ia, mandava um WhatsApp para ele, e ele compartilhava com a Jezabel daquele WhatsApp. A Jezabel aprontava, mandava uma mensagenzinha lá no Facebook, no Instagram, e ele ia lá e compartilhava. A Jezabel chamava para ele numa festinha de final de ano lá da empresa, numa baladinha, fazer uma coisinha errada, e ele estava lá, opa, vamos lá, Jezabel, vamos compartilhar. Ah, vamos aprontar um negocinho aqui, vamos na baladinha, vamos pegar umas meninas ali, vamos pegar uns meninos ali. Não, vamos lá que está tudo bem. Era Jezabel. Mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê autoridade do céu. E que a gente fala que não, Satanás. Está arrependido em nome de Jesus para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Era isso, era o que Deus tinha. Vocês estão tolerando Jezabel, e Deus está falando comigo nesta noite: eu não posso tolerar Jezabel na minha vida. Não tolere Jezabel na tua vida. Não toleremos Jezabel em nosso meio. Vamos orar e pedir graça a Deus, Senhor, nos livre da Jezabel. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque não adianta, irmão, não adianta a gente ter boa obra, não adianta a gente ser amoroso, não adianta a gente saber em quem tem crido, não adianta a gente ter um bom serviço, não adianta a gente perseverar se tivermos tolerando Jezabel. Não resolve, não vai adiantar. E nesta noite Deus me conclama, e Deus me chama, e Deus te chama a fazermos uso da autoridade espiritual. Não é contra pessoas, mas é contra espíritos malignos que estão influenciando essas pessoas. Não é contra A nem contra B, mas é contra a potestade espiritual. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Aí o Senhor vem e repreende a igreja. E ele fala: olha, eu vou tratar com a Jezabel. Igreja, é além de eu tratar com Jezabel, eu vou tratar com aqueles que estão se relacionando com ela. E esse tratamento não é porque Deus não deu chance, é porque Deus já tinha falado e a pessoa não quis se converter. Deus já tinha falado, Deus já tinha orientado, Deus já tinha ensinado, mas a pessoa estava com o coração endurecido e estava entregue aos prazeres do mundo, aos prazeres carnais, e tinha se colocado sob o jugo de Satanás. E Deus fala para a igreja: eu vou tratar com a Jezabel. O que, que Deus está querendo te dizer? Não interfira na minha forma de tratar com Jezabel. Deixa que é comigo. É isso que Deus está dizendo para a igreja de Tiatira. Igreja, não tolere. E o que eu vou fazer com Jezabel não é você que vai fazer, não, igreja. Sou eu que vou fazer. É o que Deus está falando aqui para a igreja de Tiatira. E é o que Deus está falando para mim nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí, para a gente finalizar, ele diz, ao verso 24, aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina de quem? Da Jezabel. O que eu vou fazer? Eu não vou colocar outra carga sobre vocês. Eu não vou colocar outro peso sobre vocês. E aí eu estou me lembrando de Jesus falando, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. O que é que o Senhor está falando? Aleluia. Olha, vocês que não toleraram a Jezabel, vocês que não deram espaço a Jezabel, tem que fazer somente algumas coisas. Verso 25. Se apeguem com firmeza ao que vocês têm. E o que é que eles tinham? Verso 19 responde, obra, amor, fé, serviço e perseverança, crescimento espiritual. Se apeguem a isso, não abram mão destas coisas e façam a minha vontade até quando? Até o meio do caminho? Até o fim. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E aí vem o verso 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E eu finalizo agora, irmãos. O ataque na igreja conformada com o mundo, o ataque não vem de fora, vem de dentro. Na igreja conformada com o mundo, o ataque não vem necessariamente de fora. Começa um câncer dentro. É a Jezabel, é os Balaão, é o Nicolaíta que vem corroendo. Não, isso não é pecado. Isso não tem problema. Você não precisa mais orar do jeito que... Não. Não precisa mais estudar a Bíblia. Não precisa mais fazer o evangelismo. Não precisa mais isso. Não precisa mais aquilo. E vai esfriando. E vai entrando numa apatia espiritual. Vai perdendo a dor do Espírito Santo. E aí a Jezabel vai tomando conta. A frieza vai tomando conta. O mundanismo vai entrando. Mas nesta noite, o Senhor quer usar a minha vida a partir desta noite, desta semana, desse estudo. A minha vida e a sua vida como um arauto na presença do Senhor. E eu reforço mais uma vez, não é contra pessoas, mas é contra as potestades espirituais. Chegou o tempo de deixarmos de ser cristão frouxo, no sentido de ver a frieza tomando conta e não fazer nada, de ver o mundanismo entrando no meio da igreja e não fazer nada. E este fazer nada começa na minha vida, eu colocando a minha vida no altar, orando mais, obedecendo mais ao Senhor e me colocando à disposição para ser usado por Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia.